A SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, em homenagem aos 450 anos do nascimento de William Shakespeare, apresenta A Lira e o Bardo, Programa 2, Uma Visita ao Mundo Elizabetano. Edição especial do Palavra em Cena, apresentada por Silvia Soares. Texto, direção e sonoplastia de Maurício Paroni de Castro. Participação dos atores Claudinei Brandão, Pedro Barreiro, Alvise Camozzi, Janine Correia, Marcelo Schickman, Fábio Gonzalez, Helena Magon, Thaís Simi, Maria Sobral, Pedro Urizi. Gravado nos estúdios da Rádio Cultura, São Paulo. Reeditado no estúdio da SP Escola de Teatro, com a colaboração técnica de Pedro Zurawski. Agradecimentos a Alexandre Tondela, Hélio Vacari e ao radialista Carlos Lima. Shakespeare punha no palco gente que não entrava nele antes. O boêmio e voluntarioso Falstaff, por exemplo, dialoga com a própria natureza corrupta. O público exultava cada vez que ele entrava em cena. Aqui, Falstaff acaba de rever um juiz velho companheiro de Baderna, no drama Henrique IV.
Assim que eu voltar, vou cuidar desses juízes. Conheço muito bem esse juiz Shallow. Só Deus sabe o quanto nós, velhos, somos tentados pelo vício de contar mentiras. Esse juiz morto de fome não faz mais nada além de contar vantagem das bravatas da juventude e suas aventuras em Turbon Street. Uma palavra em cada três era uma mentira contada ao espectador mais pontual que nos impostos aos turcos. Eu lembro-me dele em Clements Inn. Parecia um homenzinho feito de casca de queijo depois do jantar. Pelado, ele era uma espécie de um rabanete bifurcado. A cabeça parecia cortada em dois por uma faca. Era tão magricela que sua figura era invisível para quem tivesse a vista fraca. Era um fantasma da carestia, lascivo como uma macaca. As putas o apelidaram de erva daninha. Andava sempre fora da moda e cantava para as vagabundas canções decadentes que tinham ouvido assobiar dos carroceiros, jurando que fossem serenatas inventadas por ele. E hoje aquele amontoado de vícios virou um bacana e fala de John, o magro, como se fosse seu irmão. Mas eu aposto que ele o encontrou uma vez só no torneio. Foi quando arrebentou-lhe a cabeça por se meter junto com os homens do seu cerimonial. Vi com os meus próprios olhos e disse a John, o magro, que estava usando o seu nome. Porque ele poderia ter se enfiado com todas suas roupas dentro de uma pele de enguia. Para ele, o estojo de um clarinete vagabundo seria como um palácio real. Hoje tem terras e gado. Bom, vou verificar melhor tudo isso. E, se eu voltar, será difícil que eu não faça a coisa frutificar mais do que duas pedras filosofais. Se o jovem girino vira isca do velho peixão, não há motivos pelos quais, segundo a lei da natureza, eu não posso abocanhá-lo de uma vez só. Vamos dar tempo ao tempo.
I'm so clever. Upon a
Ouvimos O Caçador de Ratos, de autor anônimo. Intérpretes: Matthew Spring, alaúde, cítara e viola de roda, Sharon Lindo, violino renascimental. A gramática humana funcional, criada por Shakespeare, facilitou a língua inglesa tornar-se a língua franca que é hoje. Gandhi sonhou para a Índia uma língua nacional, mas hoje indianos de etnias diferentes utilizam o inglês para se comunicar. Mais ainda, call centers na Índia atendem chamadas do mundo inteiro em inglês. A partir de sua obra, ficou mais fácil descrever a vida comum através das imagens contidas em suas palavras. Só podia ser coisa de quem estudava uma antiga arte clássica, a retórica, o uso do discurso oral para o convencimento das ideias. O ensino da retórica era completado pelo estudo da gramática e da lógica. Chamava-se trivium, uma espécie de ensino fundamental. Shakespeare, provavelmente, cursou o trivium na Escola de Retórica e Gramática de Stratford e o usou em sua obra. São famosos os discursos retóricos de suas personagens, como o declamado por Antônio diante do corpo de Júlio César, do drama do mesmo nome.
Amigos, romanos, concidadãos, ouçam-me. Vim aqui não para elogiar, mas para sepultar César. O mal geralmente sobrevive os homens que o promovem. O bem acaba sepultado com seus ossos. Assim seja com César. O nobre Brutus disse a vocês que César era ambicioso. Se isso for verdade, foi culpa grave. Culpa grave que César pagou. Aqui eu venho declamar no funeral de César, com a permissão de Brutus e os seus. Porque Brutus é um homem honesto. Com os seus amigos, todos homens honestos. César foi amigo leal e justo comigo. Mas Brutus diz que ele era ambicioso. E Brutus é um homem honesto. Ele trouxe muitos prisioneiros para Roma, cujos resgates encheram os cofres do erário público. César, por isso, parece a vocês ambicioso? Quando os pobres choravam, César também chorava. A ambição deveria ser feita de uma fibra mais dura. Mas Brutus diz que ele era ambicioso. E Brutus é um homem honesto. Vocês todos viram que nas festas lupercais eu havia oferecido a César por 3 vezes a coroa real. Coroa que ele, por 3 vezes, recusou. Era ambição isto? Mas Brutus diz que César era ambicioso. E Brutus é um homem honesto. Eu não discurso agora para desmentir o que Brutus disse. Estou aqui para dizer aquilo que sei. Vocês todos, com razão, amavam César antes. Qual é a razão que hoje impede a vocês de chorá-lo? Ah, juízo, você bandeou para bestas horrorosas, enquanto os homens perderam a razão. Tenham calma comigo. O meu coração ainda jaz neste caixão com César. E vou ficar aqui até que ele volte em mim.
Verificamos a mesma funcionalidade retórica nas indicações de Hamlet aos atores.
Peço que você diga as falas como eu as disse, ágil na língua. Se você se esgoelar, como fazem muitos dos nossos atores, tanto vale entregá-los aos feirantes. E não corte o ar com a mão desse jeito. Em tudo tenha medida, porque será no furacão das paixões que você deverá alcançar e comunicar uma moderação que a suavize. Fico profundamente incomodado ao ouvir um energúmeno de peruca que te arrebenta uma paixão, a reduz em farrapos para aturdir a plateia, que, aliás, não aprecia nada além de barulho e mímicos alucinados. Gente assim eu faria chicotear por ser mais ogro que o ogro, mais Herodes que Herodes. Por favor, evite isso, mas não seja nem muito controlado. Deixe-se guiar pelo teu próprio juízo. Afine a ação à palavra e a palavra à ação, com esta indicação particular. Não vá além da moderação da natureza, porque cada excesso desse tipo está longe dos objetivos do teatro, cujo fim, desde o começo como hoje, sempre foi o de fornecer um espelho à natureza, o de mostrar a virtude do seu rosto, ao vício a sua imagem, e à própria época a substância, a forma e o rastro do seu tempo. Ora, se isso se exaspera ou se enfraquece, fará rir os imbecis, mas não pode não entristecer os sensíveis, cujo juízo deve ter mais peso na vossa consideração que uma plateia lotada daqueles outros. Tem atores muito elogiados que eu vi trabalhar, que Deus que me perdoe, não tinham nem fala, nem porte de cristão, de pagão, de humano, pareciam tanto com pavões e gado, que cheguei a pensar que a natureza não lhes havia dado nada para que tivessem vindo ao mundo como nós. Tão abominável era a imitação que faziam do ser humano. E quem fizer papel de palhaço, que não diga mais do que foi escrito para eles. Há aqueles que riem para fazer rir meia dúzia de espectadores idiotas, justo quando se deve prestar atenção a algum ponto essencial do drama. Coisa de charlatões, e demonstra uma penosa ambição no bobo que faz isso. Agora vão. Vão se preparar.
A invenção retórica do cotidiano é uma grande marca de Shakespeare. Aqui está Shylock defendendo seus pontos de vista numa roda de conhecidos na peça O Mercador de Veneza.
Ele não serve nem para isca de peixe, mas vai servir para minha vingança. Ele me impediu de ganhar 500.000. Ele riu das minhas perdas. Ele se apoderou dos meus lucros. Ele insultou o meu povo. Ele atrapalhou os meus negócios. Ele me esfriou com os meus amigos e me atiçou contra os meus inimigos. E foi por qual motivo? Foi por eu ser judeu. Mas judeu não tem olhos. Judeu não tem mãos. Não tem órgãos, membros. Não tem sentimentos, sentidos. Não tem paixões. não se alimenta dos mesmos alimentos, não é ferido pelas mesmas armas, não está sujeito às mesmas doenças, não se cura com os mesmos remédios, o verão ou o inverno. Não tem calor, não tem frio, tanto para um judeu quanto para um cristão. Se você me apunhalar, não vou sangrar? Se você me fizer cócegas, não vou rir? Se você me envenenar, não vou morrer? Se você me fizer mal, não deveria me vingar? Se sou igual a você em todo o resto, quero ficar parecido com você também nisso. Se um cristão for ofendido por um judeu, onde está a sua benevolência? Resposta: na sua vingança. Se um judeu for ofendido por um cristão, como ele será tolerante ao seguir o exemplo do cristão? Com a sua vingança. Vou praticar a malvadeza que você me ensinou, e não me será difícil superar o meu mestre.
São centenas de cenas desse tipo, mas a mais magistral, pela trivialidade aliada à profundidade filosófica, talvez seja a conversa dos coveiros de Hamlet.
Merece a sepultura cristã alguém que se destrói de propósito com a própria morte?
Digo que sim. Então cava logo essa fossa. O juiz julgou que ela terá sepultura cristã.
E como pode? A não ser que se tenha se afogado por legítima defesa.
Isso mesmo.
Ah, deve ser se ofendendo. Não pode ser outra coisa. Olha aqui, se me afogo de propósito, isso prova um ato. E um ato tem três modos: agir, fazer, executar. Erga, ele se afogou de propósito.
Não, veja bem, amigo.
Não, permita-me. Aqui está a água. Muito bem. E aqui está o homem. Muito bem. Se o homem vai até a água e se afoga, o fato é, batata batata, que ele foi. Está me seguindo? Mas se a água vai a ele e se afoga, não é ele que se afoga ele sozinho. Erga, não tem culpa de sua morte se ele não encurtou a sua vida.
Mas essa é a lei?
Corpo de Deus, lei do inquérito do juiz.
Quer saber a verdade?
Quero.
Se ela não fosse uma bacana, atiravam ela fora do cemitério.
Urca! Finalmente você entendeu. E dá mais raiva ainda saber que os bacanas têm licença de se enforcar ou de se afogar mais do que os cristãos mais simples. Vamos, passa aquela pá. Não tem bacana mais antigo que jardineiro, ajudante de coveiro e coveiro. Nós é que leva adiante a profissão de Adão. Cava!
Por quê? Adão era nobre?
Adão foi o primeiro a montar uma firma de cemitério.
Imagina se ele tinha tudo isso.
O que é? Você por acaso é turco? Como raios você lê a Bíblia? A Bíblia diz que Adão cavava, não? Você acha que ele faria isso sem ter um cemitério? Agora vou te fazer outra pergunta. E se você não acertar, você vai...
Vamos lá!
Quem é que trabalha mais e melhor que o pedreiro, o carpinteiro e o marceneiro?
Fazedor de forca. Profissão boa, que tem mais de 1000 fregueses.
Ih, como é piada, é ótima. A forca é perfeita. Mas por que é perfeita? É perfeita porque faz mal. Mas você faz muito mal dizendo que a forca é construção melhor que a da igreja. Erga, a forca pode servir muito bem para você. Vamos, tua vez agora.
Quem é que trabalha melhor?
Vamos lá, diz e cai fora.
Eu sei dessa vez.
Cospe fora.
Esqueci.
Ei, não fique transtornado no cérebro. Vamos, que o burro cagão não trota com bastão. E da próxima vez que te fizerem essa pergunta, responda: o coveiro. As casas que o coveiro fabrica duram até o dia do juízo final. Vamos, vai até Yungam e traz mais uma cerveja para mim.
A SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, apresentou A Lira e o Bardo, Programa 2. uma visita ao mundo elisabetano.